ouvintes, sejam bem-vindos ao primeiro SciKids de 2024. E aí, gente, onde vocês passaram a virada do ano? Em casa? Numa festa? Jogando videogame? Eu passei assistindo série.
Não, a gente tem que contar dizendo como foram as minhas férias, não é? A redação de primeiro de ano?
É verdade. Redação, como foram suas férias?
É isso, pô.
Eu achava que era no meio do ano essa.
Ah, no início também as férias de final de ano. Meio, né?
É, tem a do começo do ano, não, pô. Olá, pessoas e pessoinhas, aqui é a Jujuba de São Paulo. E esse é o programa mais itinolia da podosfera, eu tenho certeza. E eu já comecei a fazer minha redação das férias. Já eu conto pra vocês.
Olá, queridos amigos buscando conhecimento, assim como o ET Bilu. Aqui é o Ramon do Dito Principado de Vinhedo e em breve devo ter mais uma perguntadora pro SciKids.
Meu Deus.
O quê?
Boa sorte.
Não, é só uma, é que ela já tá crescendo, né, gente? Calma,
tá.
Eu já falo, gente, novidade de primeira mão aqui.
Não é pra tanto, né? É que ela já tá falando bastante.
Ah,
né?
Que susto, mano.
Calma. Caraca, tá com quanto tempo?
Já?
Não tô preparado pra isso, não, gente. Calma aí.
Ela tá com quanto tempo?
Vai fazer dois agora.
Daqui a pouco.
No final do mês.
Daqui a pouco já vai mandar.
Ela fala um monte, daqui a pouco vai começar a perguntar.
Ah, vai. Uxi, a gente já tem esses perguntadores aqui. Pequenos cientistas de 3 anos, já recebemos perguntas aqui.
É verdade. Já tivemos de 3 anos.
Já, daqui
3
a pouco.
3 aninhos aqui. Hoje mesmo a gente tem um de 4 anos já.
Olha!
Então, já tá próximo já.
Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
A minha mãe já me falou que há muito, muito tempo atrás havia um bicho.
Mas vamos lá então. Aproveitando que esse SciKids tá saindo aí num período de férias do pessoal, eu imagino que todo mundo que esteja ouvindo, criança, né? Coitados dos adultos, podem chorar agora. Mas as crianças estão de férias nesse momento. Eu queria começar esse SciKids, gente. Indica o que, que vocês assistiram, que vocês viram, que vocês jogaram ultimamente aí, que vocês acham que seja legal indicar pro SciKids. E aí?
Dúvida, a gente indica o One Piece pra todo mundo.
Mas o One Piece é quantos anos de referência? Eu não sei.
O comecinho, a primeira parte da série, ela tem um pouquinho de violência, mas tirando isso, dá pra... A história é motivadora, eu acho que dá pra... Sei lá, com os 8, 10 anos, com tranquilidade. Pra criança que... A criança Ramon aqui, que assistiu Cavaleiros do Zodíaco caindo de cabeça no chão, tá bem tranquilo.
Cavaleiros. A nossa infância foi diferente, né?
Poxa. Pois é.
Nossa, aliás, eu tava falando com o Jujuba aqui esses dias. A gente tava vendo a abertura daquela série As Aventuras de Babar. Vocês lembram desse desenho, gente? Que era um elefantinho que era rei. Editor, se você achar, põe essa musiquinha aqui agora, por favor, para os ouvintes adultos lembrarem dessa nostalgia. Ouvintes crianças, a gente, quando era pequeno, assistia um desenho que era um rei, que era um elefante, era muito legal. E a avó do elefante era uma humana. Não sei como, mas é isso aí. A vovó era uma humana, mas famílias diferentes aí. Eu acho, recomendando, tô pensando aqui, eu acho que pra recomendar pra crianças nas férias, se a gente for pensar em jogos, eu vou recomendar um que acabou de chegar na minha casa, que eu estou olhando pra ele, inclusive, olha só, já que, né, como uma boa psicóloga, neuropsicóloga, trabalhando agora com TDAH, olha aí, momento catim, eu vou recomendar pros pais e pros pequenos cientistas jogarem o jogo Lince. Vocês já jogaram esse jogo, gente?
Lince?
Lince legal.
Lince. É um jogo muito legal.
É de procurar coisa, não é?
Exatamente. O Lince, ele é um jogo, Tarik, olha só. É um jogo que tem um tabuleiro, que tem um monte de figurinhas. Um monte de coisinha. Okay. Então, assim, lembra de onde está o Wally? Que é aquele caos, assim? O Lince é mais ou menos isso. Então, tem o tabuleiro, que tem um monte de figurinhas. E aí, você pega uma pecinha, né? Você espalha lá. Você pega uma pecinha e você tem que achar no meio do tabuleiro aquela pecinha específica que você pegou, que você sorteou. E colocar, né? O seu botãozinho, porque são aqueles botõezinhos coloridos, né? Tipo, pecinhas coloridas. E ganha quem colocar... Eu acho que são 6 pecinhas, agora eu não vou saber exatamente. Mas ganha quem achar todas as figurinhas antes dos amigos. amiguinhos. Então, ele é um jogo muito legal, ele é um jogo muito divertido. E para, né, assim, eu trabalho com a parte de reabilitação de TDAH, ele é um ótimo jogo para trabalhar atenção, para trabalhar memória, percepção, né, sustentar a atenção. Então, fica aí a dica, a minha dica de psicóloga.
Boa, Ju, boa.
Lince, gente.
Eu vou deixar a minha indicação pro final do episódio. E claro, todas as indicações que foram dadas aqui, a gente vai colocar lá na postagem do episódio para que vocês tenham mais facilmente. E no final a gente dá mais uma indicação, o Ramon fala mais uma também. Beleza?
Boa,
beleza.
Boa. Gostei, gostei.
Então bora lá, então. Bora pra primeira pergunta, porque é a pergunta do Ian. Vamos lá.
Eu sou Ian, de 4 anos. Tô falando de Alto Paraíso. A minha pergunta é qual é a forma dos ossos?
Ai, meu Ian, Deus. De Alto Paraíso.
Ai, meu Deus, Ian. E o Ian tem 4 anos, olha só, 4 aninhos.
Exatamente. 4 aninhos e o Ian já quer saber qual é a forma dos ossos. E como o Juba tinha falado, como que vocês desenham o osso?
Ah, pra mim, é o ossinho de cachorro, assim, né? Faz duas retinhas e nas extremidades duas bolinhas, assim.
Ossinho de cachorro. Né? Só uma ossinho questão, o ossinho do cachorro é o mesmo do nosso, tá?
Não, mas
tem
você entendeu.
Os mesmos ossos, exceto por um.
Mas o ossinho que você faz um desenho que o cachorrinho fica na boca, né? É o retinho.
Tá,
e na pontinha. Isso,
a parte de cima do coração.
Aí em cima a parte de cima do coração dos dois lados. Esse é o ossinho.
Entendi, entendi. Inclusive, não deem ossos aos seus cachorrinhos pra comer, tá? É perigoso, não deem. Mas vamos lá que a Samantha vai responder a pergunta do Ian.
Olá, Ian, eu adorei a sua pergunta. Os ossos do nosso corpo têm formatos variados. E eles são desse jeito porque cada osso tem uma função específica no nosso corpo. Temos os ossos longos, por exemplo, que tem relação com a locomoção. Então você vai ter ossos longos nos seus braços, nas suas pernas. Já os ossos curtos são aqueles que têm relação com segurar coisas ou então te deixar mais firme. Esses ossinhos curtos são aqueles que estão nas suas mãos, nos seus dedos e nos pés também. Aí também temos os ossos planos. Eles são finos e achatados. Então vai ter o osso do ombro, as costelas, o crânio, os ossos do quadril. E esses ossos, eles protegem órgãos, né? Por exemplo, os ossos da costela, eles protegem o nosso coração, o nosso pulmão. E por eles serem largos, eles vão permitir que os músculos se fixem neles. A gente também tem ossos irregulares, que eles têm algumas formas que não são nem planos, nem curtinhos e nem longos. Então, por exemplo, nessa categoria vai se encaixar os ossos das vértebras, da sua coluna. Temos também os ossos sesamoides. O maior exemplo dele é a rótula, o ossinho do seu joelho. E esses ossos sesamoides, eles se formam dentro dos tendões. Estão relacionados com ligamentos. Então, o osso do seu joelho vai ajudar a melhorar a eficiência do seu movimento. Você vai se mover melhor. E a gente tem alguns ossos muito específicos, que são chamados de pneumáticos. E o melhor exemplo deles são os ossos que estão aqui na frente do nosso rosto, do nosso crânio. Esses ossos, eles têm partes que se enchem de ar, e o formato e como esse osso permite ficar cheinho de ar, vai ajudar a gente a respirar melhor e também a falar melhor. Então a gente tem esse formatinho do nosso rosto, do seu ossinho do rosto, para falar e para respirar direitinho. Espero ter respondido a sua pergunta. Como você pode perceber, a gente tem ossos aí no corpo de diversos formatos e tamanhos, cada um para uma função. E olha que eu falei só do corpo humano, porque se a gente for pensar em animais, cada animal vai ter características específicas que vão precisar de tipos de ossos para ajudá-los. As aves, por exemplo, têm ossos que vão ajudá-las a voar. E acho que é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.
Muito bom.
Tá vendo, Vinha? Então, na real, a Samantha explicou aí muito bem que os ossos, eles têm não tem uma forma só, né? São várias formas diferentes. A Juba até comentou que o osso, quando ela pensa em osso, vem na cabeça dela, geralmente, o osso da coxinha, né? Sabe? Da galinha, assim. Que é aquele osso que tem... Ele é longo, aí na ponta ele tem uma bolinha, e aí na outra ponta ele também tem outra... Como se fosse outra bolinha menorzinha, assim. Aí é aquele osso mais clássico, né? Geralmente, quando a gente fala em osso, a gente tá pensando no fêmur, né? Que é esse osso da nossa coxa. Que a nossa coxa é grandona, então ele precisa ser um osso grandão, assim. Bem formatão de osso, assim, é, que a gente pensa normalmente. Agora, quando a gente vai, como a Samantha comentou, quando nós vamos pros ossos da cabeça, da nossa cabeça, aí tem que ser um osso mais fininho, mais achatadozinho, né? Porque tem que dar aquela, esse formato arredondado da nossa cabeça e proteger o nosso cérebro, né? Que é essa função. Enquanto o osso lá da coxa, a função dele é a locomoção, é fazer a gente andar, ou o osso das nossas mãos é fazer a gente pegar coisas, o osso da cabeça não, é proteção do sistema nervoso, proteção do cérebro, né? Que é o que tá lá dentro, precisa ser protegido. Então, como são funções diferentes, os formatos também são diferentes. E também ainda tem uma curiosidade, você sabia que as células do nosso sangue são produzidas dentro de alguns ossos? Pois é, eles têm a função também de produzir células do sangue, então por isso eles têm que ser diferentes, né? Enquanto alguns ossos têm ar dentro deles, como a Samantha comentou, né? O osso, por exemplo, da face, outros ossos têm medula, que a gente chama, tem tecido vivo lá dentro, então o osso ele não é morto, é só uma estrutura dura e que não tem vida. Na verdade, lá dentro tem esse tecido vivo, e esse tecido muitas vezes é o que produz as nossas células do nosso sangue. Então, só pra você pensar que o osso tem muitas funções diferentes, por isso que ele tem muitos formatos diferentes, né?
Uma curiosidade a mais aí é que as crianças têm ossos, mais ossos que os adultos, inclusive.
É verdade. E ao longo do crescimento, né, Ramon, esses ossos vão se juntando, se fundindo, né, e acaba virando, na hora que você conta no final, o adulto tem menos ossos do que as crianças têm, né, por conta dessa questão. E quando a gente vai envelhecendo, esses ossos vão ficando, às vezes, mais frágeis, né, por isso que, às vezes, pessoas mais bem velhinhas têm muito mais fraturas, né, porque esses ossos, com a idade, né, acabam ficando um pouco mais frágeis. Então, cuidem bem dos seus ossos, cuidem bem dos seus músculos também, porque ter uma musculatura bem trabalhada também ajuda os ossos a se sustentar melhor, né? Então, é isso.
Muito bom,
né? Legal, legal. Ótima pergunta do Ian. Boa resposta daí da Samantha. E a próxima pergunta é uma pergunta da Júlia, que inclusive a Júlia manda um monte de perguntas pra gente.
Adoro perguntadoras.
Exatamente, a Júlia manda muita pergunta, mas vamos lá ouvir a pergunta dela.
Oi, eu sou a Júlia Keiko, de 8 anos. Quantos brinquedos foi fabricado na China? Porque tem uma marca aqui.
Olha aí, o pai da Júlia deve ter dado de presente pra ela um brinquedo, e aí a Júlia, como muito boa curiosa, né? Foi lá inspecionar o brinquedo, provavelmente. Viu no brinquedo escrito Made in China, fabricado na China. E Júlia, né, como boa perguntadora, deve ter perguntado, uai, e aí?
Por que o brinquedo? Por que é fabricado realmente na China? Muito
exatamente
bom, Júlia.
Porque tanta coisa fabricada na China.
É, inclusive. Por que a gente tem tanta coisa? A gente mora no Brasil, né, Júlia? Por que o brinquedo tem que ser fabricado lá na China e vir pra cá?
É longe. É muito longe.
Pra caramba, né? Do outro lado do mundo. Mas ninguém melhor do que a Isabela pra responder essa pergunta, né?
Muito bom.
Oi, Júlia. Tudo bem? Há mais ou menos 100 anos atrás, praticamente tudo que a gente comprava era produzido dentro do nosso próprio país. A nossa comida, as roupas, os brinquedos. E não era um caso só do Brasil, não. Todos os países do mundo produziam praticamente tudo para os seus moradores. Era muito raro encontrar objetos que vinham de outros países, porque era muito caro e muito complicado comprar, mandar buscar e entregar. Conforme os anos foram passando, os países se tornaram cada vez mais conectados num processo que chamamos de globalização. Isso aconteceu por conta de inovações nas comunicações, como telefone, fax e internet, e também nos transportes com os aviões e barcos, que ficaram cada vez maiores e mais baratos para transportar esses produtos. Se antes era muito difícil trazer os objetos de outro país, né, e conversar com as pessoas em outros países, com essas tecnologias foi ficando cada vez mais fácil e também mais barato. Esse processo de globalização, de conectar os países, foi ficando cada vez mais intenso. E aí, as empresas perceberam que podia ser mais barato levar algumas fábricas, para países onde a mão de obra, que é o trabalho das pessoas, era mais barato. E aí, as empresas poderiam dar mais lucro e também produzir alguns objetos mais baratos para o cliente. Esse movimento de mudar as fábricas de país começou lá perto dos anos de 1970. E nessa mesma época, lá na China, aconteceram algumas mudanças importantes que abriram o país para a globalização. E aí os chineses começaram a receber essas fábricas. Isso aconteceu porque a China é um país muito grande e com muitas pessoas que naquela época não tinham muito trabalho, muitas opções de emprego. Então, os salários lá eram mais baratos. Então, as empresas acharam interessante começar a fabricar os produtos lá. Quanto mais empresas, mais fábricas faziam essa mudança, mais gente trabalhava nessa área, eram criadas mais rotas de avião e de navio para levar e trazer os produtos, foi conectando mais em relação também às comunicações, linha de telefone, e aí foi ficando cada vez mais fácil e mais barato produzir na China e mandar para qualquer lugar do mundo. Teve até alguém que falou uma frase de que a China era a fábrica do mundo. Hoje em dia, tem outros países que também têm um trabalho barato e que também estão entrando nesse sistema de globalização, da produção globalizada. Já tem muita roupa que vem produzida no Vietnã, por exemplo. Dá uma olhada na etiqueta das suas roupas para ver que, hoje em dia, roupa não é mais tão produzida na China. Mas uma grande parte de outros produtos, como os brinquedos, ainda vem dos chineses. Eu espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida e fico esperando novas perguntas.
Boa, cara. Que resposta boa, né, da Isabela? Caraca.
Muito.
Ficou muito didático.
E como funciona?
Acho que deu pra entender muito bem, né, Júlia? Por que que tantos brinquedos, e aí como a Isabela colocou, principalmente brinquedos hoje em dia, né, são produzidos lá. E a gente, eu compro coisas de lá, às vezes, e é muito doido. Eu sempre, às vezes, paro pra pensar, a gente compra uma coisa que vem lá do outro lado do mundo, e às vezes nem é uma coisa tão grande, sei lá, gente, uma coisa muito básica nossa do dia a dia, pequena às vezes, e a gente compra lá do outro lado do mundo, e a gente fica, cara, como é que isso é viável economicamente, né? Mas como a Isabela comentou, o fluxo de comércio foi se estabelecendo, né? Mais produção lá, mais fluxo de lá pra cá de vendas, então se estabelece rotas de navio, de avião, enfim, e isso vai, acaba que barateando o custo de trazer esses produtos de lá, né? Barateia tanto ao ponto de, se a gente contratar alguém aqui para fazer esse produto, vai ficar mais caro às vezes do que trazer esse produto de lá feito por alguém que está recebendo provavelmente menos, né? E aí depende, né? Questão de câmbio, questão de moeda, mas enfim. Alguém que recebe salários menores lá e o custo menor de produção lá e tudo mais, acaba sendo, transforma isso mais barato trazer o produto de lá do que às vezes comprar um produto feito aqui, né? Isso é muito doido.
Só fazer um comentário, já que você citou tanta mão de obra. Cabe a gente sempre pensar, né? Pensando agora na parte do que a gente chama de sustentabilidade, né? Refletir as coisas que a gente vai comprar. Isso é uma dica para todo mundo, né? Para adulto, para criança, vale para todos. Se realmente, né, como o Tarek falou, faz sentido ser tão mais barato algo que vende tão longe. Às vezes a gente está, sem saber, a gente está financiando, né, tá promovendo uma forma de produção de alguma coisa de uma maneira que impacta muito o meio ambiente ou está deixando pessoas em condições de trabalho muito ruins, tá? Então, é sempre bom a gente pensar se às vezes não vale a pena a gente pagar um pouquinho a mais para uma coisa que é produzida aqui perto, para ter certeza de onde veio, saber a origem, isso tudo a gente vai aprendendo com o tempo, tá? Então, converse com seus pais a respeito disso, porque é bastante importante.
É um assunto muito complicado, né? Acho que a Júlia fez essa pergunta porque ela é uma grande perguntadora. Pra sorte do...
Adoro. adoro.
Do pai e da mãe dela, uma grande perguntadora. Inclusive, o pai dela, nosso querido amigo de Deviante, o Túlio. É, por isso que a gente citou ele aqui algumas vezes também. É, boa sorte pra eles com a Júlia. Mas pode mandar mais perguntas, Júlia, que a gente tá aqui pra responder. Mas é um assunto muito difícil, tem muitas coisas a serem levadas em consideração.
Sim, sim.
A Isabela respondeu muito bem isso, trazendo todos esses dados pra que embasa a resposta dela. Mas é um assunto complicado, muito complicado, né?
É bastante. Sim. Não, eu só quis dar esse comentário a mais justamente pra trazer uma reflexão a mais aí, mas a explicação tá perfeita.
Uhum.
Maravilhoso. Essas crianças perguntadoras de hoje estão incríveis. Porque eu já li a próxima aqui, olha.
Por falar nisso, parabéns, bora pra gente. Ela então, vamos ouvir.
Pois é. A próxima pergunta aqui, ó, é do Rafael, de 6 anos.
Oi, eu sou o Rafael, eu sou do Canadá. Eu tenho 6 anos e minha pergunta é: e tu, planeta é redondo, quando a gente tá em pé nele, porque é só uma linha? Beijo.
Ele manda beijos no final do...
Ai, gente, o Rafael é muito fofo.
O Rafael...
Muito inclusive... É uma linha, tá? Não é uma linha, é uma linha.
É uma linha.
Porque é uma line.
Que, inclusive, mandou essa pergunta, gente, já faz alguns anos. Então, o Rafael já deve estar mais crescidinho do que quando ele mandou essa pergunta.
Ele deve estar da minha altura já, Rafael.
Sim. Mas ele mandou em 2021, então nós estamos aí em 2024, né?
Ah, é. Então ele não tem 6
Desculpa,
anos
demora.
Mais.
Não, Rafael, não tem mais 6 aninhos.
Não tem mais 6.
E ele perguntou se o planeta é redondo, por que que quando a gente tá de pé nele, é só uma linha no horizonte? É uma ótima pergunta, Rafael. É uma pergunta tão boa, mas tão boa que tem um monte de adultos que... Como é que eu falo isso? Tem um monte de adultos que não entenderam a resposta, e aí eu tenho certeza que você vai entender, porque a Samantha responde muito bem essas perguntas, e até hoje acham que o planeta não é redondo. Você acredita nisso, Rafael? Mas vamos lá, vamos ouvir a resposta da Samantha.
Oi, Rafael, adorei a sua pergunta. Acontece que nós somos muito pequenininhos comparados ao tamanho da Terra. Vamos pensar num adulto bem alto, um adulto de 2 metros de altura. Agora, vamos imaginar que a gente pudesse pegar uma fita métrica gigante e dar uma volta na Terra com essa fita métrica. A gente ia conseguir chegar no valor da circunferência da Terra, que é de 40 milhões de metros. Sendo assim, esse adulto bem alto, de 2 metros de altura, é 20 milhões de vezes menor do que o tamanho da circunferência da Terra. Nós somos como um cisquinho de poeira em cima de uma bola de futebol. E como nós somos tão pequenininhos diante do tamanho da Terra, nós não conseguimos ver a linha do horizonte fazendo uma curvatura, né? Que é o que a gente imaginaria que pudesse acontecer. Como é que a gente ia conseguir ver a linha do horizonte deixando de ser reta e fazendo uma curvatura? Se nós pudéssemos subir muito alto mesmo, assim, acima de 10 mil, 15 mil metros de altura. Aí nós começaríamos a ver a linha do horizonte fazendo uma curvatura. E é claro, quanto mais a gente se afasta da Terra, mais a gente consegue ver essa curvatura, a ponto de que se a gente estiver bem distante da Terra, a gente consegue ver aí o nosso planeta lindo como uma grande esfera, mais ou menos, que ele tem o formato de uma esfera, um pouquinho achatadinho nos polos, mas é o formato de uma esfera, de uma bola, uma grande bola gigante. Tá certo? Espero ter respondido a sua pergunta e até a próxima. Tchau, tchau.
Olha aí, quer dizer que a gente é tão pequenininho, mas tão pequenininho que a gente não consegue ver as curvas, né? Como a Samantha colocou, pensar numa bola de basquete, né? Se você fosse uma poeirinha lá no meio da bola de basquete, né? Na superfície da bola de basquete, quando você olhar pros lados e pra frente, você só vai ver tudo reto, mas a bola é redonda. A questão é que você é tão pequenininho que você não consegue ver mais pra frente. Tudo que você vê, tudo que você olho alcança é reto, porque isso é muito pequeno. Agora, mesmo a gente sendo muito pequeno, por meio da ciência, a gente conseguiu sair do planeta, a gente conseguiu ir tão alto, mas tão alto que a gente conseguiu sair da Terra, né? E aí os astronautas olharam para a Terra de fora e aí sim, eles viram a curvatura, porque eles estão de fora. É como a gente olhando de fora para uma bola, né? Isso é muito legal, né?
Muito, muito.
Sim.
E faz muito sentido, né? Aí eu que sou pequenininha, então eu sou menor ainda. Nunca que eu ia ver essa curvatura mesmo. O eu Rafael já deve ser maior terra, que eu. Não, só saindo da Terra.
É possível.
Porque olha...
Dá pra pensar o contrário também, né? Se a gente pega uma bolinha de gude, né? Que ela, dá pra ver que ela, a curva dela é bem mais rápida, né? Ela fecha mais na bola do que uma bola de basquete. Imagina se a gente for crescendo essa bola até 20 milhões de vezes do nosso tamanho, a gente chega, num negócio que é tão grande, que fica imperceptível pra gente.
Só
pensando numa coisa ao contrário aí, complementando.
Exatamente. Aí a gente olha pro horizonte, vê uma linha reta e acha que é reto. Só que aí, por meio da ciência, a gente viu que não é reto. Então fica aí a compreensão, que eu tenho certeza que o Rafael entendeu e já tá melhor que muita gente.
Inclusive a gente já descobriu, já sabia que a Terra era redonda antes mesmo de ter saído do planeta Terra.
É, né? Verdade.
Por observações de sombra, de tamanho de sombra e coisas parecidas com isso também, tá bom?
E se vocês quiserem saber como, aí vocês vão ter que fazer outra pergunta e mandar pra cá. Como é que a gente descobriu que a Terra era redonda antes de da gente sair da Terra e olhar pra ela de fora? Aí é outra pergunta aí, vocês, que os pais que estiverem ouvindo, que se virem ou gravem nos mande que a gente tenta responder.
É. Beleza? Isso aí.
Então vamos pra última pergunta, que é a pergunta do Arthur. O Arthur, a gente tem que chamar o Arthur pra participar do contrafactual, né? Porque o Arthur, ele basicamente mandou um contrafactual pra gente.
Adoro.
E aí, problema da Samantha, que é quem teve que responder esse contrafactual, né? Vamos lá. Primeiro vamos ver a pergunta do Arthur.
Oi, Saikis, eu sou o Arthur, eu tenho 8 anos, eu sou de São Paulo, e minha pergunta é, e se a Terra parasse de girar?
E aí? Foi e se a Terra parasse de girar? É muito, muito contrafactual,
tem até
uma
música, né? Pô, sim. O dia que a Terra parou... O editor vai pôr aqui. Enfim, eu não sou tão bem.
Mas vamos lá, então, que a Samantha vai responder esse contrafactual.
E se a Terra parasse de girar? Arthur do céu.
Olá, Arthur. Eu adorei a sua pergunta, porque ela permite que a gente misture ciência, que é muito importante, com imaginação, que também é muito importante. Então, vamos supor, então, que a Terra parasse de girar em torno do seu próprio eixo de um momento para o outro. Assim ia ficar mais interessante para a gente imaginar. A primeira coisa que aconteceria é que metade do planeta iria ficar quase continuamente iluminada pelo Sol e a outra metade iria ficar completamente escura. Isso iria fazer um lado ficar num calor escaldante, insuportável, enquanto o outro lado ficaria extremamente frio. Os seres vivos talvez poderiam viver em uma faixa estreita de transição entre a metade de total claridade e a metade de total escuridão. Essa faixa estreita, ela não ficaria o ano todo exatamente no mesmo lugar, mas ela iria se deslocar um pouquinho ao longo do ano, considerando o movimento de translação, que é o movimento do Sol em torno da Terra, porque o que parou foi o movimento da Terra em torno de si mesma, que é o movimento de rotação. Claro, na metade completamente escura e fria, os oceanos congelariam, e na parte completamente clara e quente, os oceanos evaporariam. Mas tá, vamos imaginar que por alguma razão inexplicada os oceanos não congelassem ou evaporassem. Agora a gente tem que pensar numa coisinha chamada força centrípeta, que é a força que acontece apenas quando a gente tem um movimento de rotação. Ao longo de bilhões e bilhões de anos, essa força centrípeta fez com que o planeta Terra ficasse mais gordinho ao redor do Equador e mais achatadinho nos polos. Se a gente medir o raio da Terra no Equador, ele vai ser um pouquinho maior do que o raio da Terra medido nos polos. E essa cinturinha mais gordinha da Terra demorou aí bilhões de anos para se formar. Porque a gente está falando de rochas, que são sólidas e elas demoram um pouco mais para se movimentar. Mas quando a gente está falando de coisas líquidas, essa resposta à ação da força centrípeta é mais rápida. Sendo assim, o que aconteceu? Os nossos oceanos logo perceberiam que a Terra parou de girar e a água dos oceanos logo iria se movimentar quase toda para a direção dos polos. iria se redistribuir. Então a gente ia ter uma faixa do Equador quase que sem oceano e toda a distribuição continente e oceano se modificaria. Em outras palavras, teríamos uma faixa de continente no Equador e os oceanos iriam ficar mais confinados nos polos. Todo o Brasil provavelmente ficaria salvo, né? Mas a Argentina e o Chile poderiam ficar boa parte cobertos por água. E para relembrar, eu tô falando tudo isso considerando que os oceanos não congelariam no lado escuro e nem evaporariam no lado iluminado. Achei legal considerar isso para que a gente pudesse imaginar essa Terra com distribuição de continente e oceano completamente diferente. Mas de qualquer maneira, se a Terra parasse de girar repentinamente, teríamos uma catástrofe. Considerando água congelando e água evaporando nas metades escura e clara, esses lugares, nessas partes bem clara e bem escura, se tornariam incompatíveis com a vida, com a maior parte das formas de vida que a gente conhece. Os sobreviventes, né, a forma de vida sobrevivente, ia migrar toda para essa única faixa de transição entre a metade clara e escura, sempre tendo que migrar um pouquinho ao longo do ano, já que essa faixa se modifica. Nessa faixa também, né, de transição entre o claro e o escuro, provavelmente iriam ocorrer ali muitas tempestades, ventos muito fortes, devido aos intensos contrastes de temperatura. E os seres vivos teriam que aprender a conviver com tempestades fortíssimas e migrações em massa ao longo do ano todo. E assim seria, sem dúvida, um mundo completamente inóspito, incapaz de suportar a vida do jeito que a gente conhece hoje. Bom, espero que você tenha gostado desse exercício de imaginação e ciência. Até a próxima, tchau, tchau.
Caramba, que legal, né? Deu vontade de gravar um contrafactual desse, né?
Sim!
Loucura completa.
Muito legal. Boa, ótima resposta da Samantha. Que caos que seria, hein? Caramba! Pensa, nossa, metade dos oceanos congelando e metade evaporando. Que loucura que isso ia virar. E como ela comentou, a gente teria que basicamente mudar completamente de lugar em determinadas épocas do ano, assim, em massa, assim, completamente. É muito doido, né?
Será que a gente seria mais nômade, né? Assim, nossa... Eu fiquei viajando aqui.
Se a gente conseguisse ficar no planeta, né? Como a gente tá girando junto, né? Possivelmente uma parte da gente ia ser ejetada com o breque da Terra. Então a gente ia conseguir na velocidade.
Ui!
Exato. Então teria esse problema a mais. Exatamente.
Legal. Caraca. Ser jogado pra fora sem paraquedas.
A Terra parava, a gente continuava na reta.
No movimento, né? Arthur, muito legal, cara, sua pergunta deu vontade de gravar. Eu vou salvar esse tema pra um contrafactual. Se um dia a gente gravar um contrafactual sobre isso, eu vou lembrar lá que essa foi a origem de uma pergunta sua aqui do SciKids. Quem sabe a gente não te chama, né? Do jeito que as nossas programações demoram pra acontecer aqui, capaz que o Arthur com 18 anos a gente tá chamando ele
pra participar aqui
do contrafactual. Foi muito boa essa pergunta.
Gente,
aliás, todas, né? A pergunta do Ian em relação aos ossos deu pra gente falar muita coisa. Da Julia em relação aos brinquedos. A gente conseguiu falar de dinâmica de comércio internacional por conta da pergunta da Julia. A pergunta do Rafael sobre a questão do planeta ser redondo, que parece uma coisa simples, mas como eu falei, tem muito adulto que nunca entendeu isso, essa mesma pergunta do Rafael. E pra finalizar, essa pergunta do Arthur, muito boa, no estilo de um contrafactual que dá pra gente viajar completamente aqui, pensando como que seria esse mundo em que parou de girar repentinamente, ou parou de maneira gradual, enfim, que parou de girar. É muito legal pensar e utilizar a ciência como base desse pensamento, não é uma divagação maluca qualquer, é maluca porque é divertida, né? Mas utilizar a ciência, que é o que a Samantha utilizou pra responder, é muito divertido, né?
Muito, muito legal. Eu adorei. Eu tô até agora aqui, ó. Minha cabeça está viajando, pensando nesse cenário. E como é que seria?
Doideira,
como é que a gente,
né,
viajaria? Nossa Senhora!
Muito doido.
Olha,
muito
todos
doido.
Vocês, pequenos cientistas, estão de parabéns hoje, porque eu tô aqui imaginando todas essas perguntas aqui até agora. Vocês são muito criativos, muito. Continuem perguntando, continuem mandando essas perguntas pra gente, porque a gente adora. Esse programa é muito coração quentinho.
E por falar nisso, se você quer mandar a pergunta do seu pequeno intrépido perguntador, você pode mandar pra contato@scicast.com.br psycast.com.br, então contato@psycast.com.br. Se o seu cuidador é, ou cuidadora, pai, mãe, enfim, qualquer que seja, está em algum dos nossos grupos de patronato, é patrono do SciCast, então pode mandar lá pelo próprio grupo do patronato o áudio e marca a gente, que a gente pega de lá também, ou manda no privado também, pelo nosso WhatsApp. Rede social a gente é péssimo, já falei, então é mais difícil a gente responder, mas WhatsApp e e-mail a gente tende a responder um pouco mais rápido, então pode mandar por lá. Então, de novo, contato@psycast.com.br. Comenta na postagem também desse episódio. E aí, o que, que você achou da pergunta, da resposta? Qual é a sua resposta? Você pode responder, inclusive, também. O que, que você acha disso? Vai lá na postagem desse episódio.
O que vocês acham que aconteceria se a Terra parasse?
Exato, né?
Respondam
doideira.
Aí, façam os seus contrafactuais. Tanto para os adultos quanto para as crianças. Quero saber.
Exato. E para finalizar, eu falei que o Ramon teria mais uma indicação aí para esse período de férias, para a garotada que tá em casa aí de férias. Ramon, vai lá.
Uma série a mais para crianças no Netflix, chama Hilda, é muito bonitinho.
Ah, é fofa.
Gosto demais. E para quem mora em São Paulo, proximidade, já que estão todos curiosos por ciências, não deixe de conhecer o Museu Catavento, que é um museu de ciências, né? Tem todo tipo de interação, desde biologia, formação da Terra, um pouco de física, tem tudo e atividades para todas as idades. Vale muito a pena conhecer.
Boa.
Muito legal.
Ótimas dicas.
Muito
bom, é isso, crianças. Um abraço e até o mês que vem com mais um SciKids. Tchau, gente. Boas férias. Boa volta às aulas.
Aproveitem, desenhem seus ossinhos e mandem aqui pra gente, mandem aqui nos comentários. Quero ver
Sim,
os ossinhos de vocês.
Tchau, gente.
Beijo, boas férias.
Aproveita.
Vamos viajar até onde o sol possa nos guiar. Vamos para a África, juntos a sorrir.
Atenção para o primeiro informe semanal dos textos da semana do ano. Primeiro texto do ano, dia 1º de janeiro. Primeiro Réveillonzão, energia, né, para todo mundo. Então vem o texto da Yasmin Pucente, energia para que te quero. Mas é outro tipo de energia. Ela vai falar da energia elétrica em si, né, da energia no mundo em si. E pensar, né, nessa ideia de novidade de ano novo. Outras formas de produção de energia, mas diferentes, mais disruptivas, vamos dizer assim. Bom, vai lá ver o texto para você ver o que eu tô falando. Quarta-feira, Maceió, o Titanic brasileiro. Texto do pessoal do canal Geologia Geral, em que eles vão trazer as questões geológicas, econômicas, sociais, da questão de Maceió, né, do problema que Maceió tá enfrentando por causa da extração do Salgema. E sexta-feira, Isabela Simeão traz o texto Passe Livre, um texto abordando especificamente a questão da cidade de São Caetano do Sul, mas que está sendo adotado por várias outras cidades do Brasil, da tarifa zero para andar de ônibus. E ela vai traz um texto realmente defendendo, né, colocando os pontos positivos do passe livre, o que ele tem para trazer de bom e por que ele deve ser implementado. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E chega aí, gente, vamos começar o ano fazendo coisa nova, vamos ajudar a tornar a ciência mais divertida. Entra para a equipe do Deviante, vem se tornar uma redatora, um redator, escrever sobre a sua área, né, sobre aquilo que você gosta, experiências aí de pesquisa, resenhas de filmes que tenham uma questão científica, uma questão social por trás. Vem entrar para o Portal Deviante, começa o ano já ajudando a tornar a ciência mais divertida. É só mandar um e-mail para contato@scicast.com.br. Eu sou o André Trapani, passando a energia das piadas sem graças para 2024 e apagando a luz da Torre Deviante.
Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br.
Este programa foi editado por
Tapicast.
Podcast.
Edições e produções de podcast.